Rádio Angola Unida, esta é a sua 10ª emissão. Amigos ouvintes, a todos muito bom dia, boa noite, onde quer que estejam. Esta é a 10ª edição do programa programa Rádio Angola Unida, apresentado por Serafim de Oliveira. Nos microfones, com comentários e análises de Carlos Alves. Carlos, boa noite.
Muito boa noite. Bom dia, boa tarde aos compatriotas, a todos os angolanos que vivem em território nacional e também na diáspora. Vamos então iniciar o nosso programa.
Carlos, o sistema fiscal angolano, obrigado a informar os Estados Unidos dos titulares de contas, seguro de vida e fundos de investimentos que sejam americanos. O que é que se está aqui a passar?
Fundos de investimento e fundos de pensões, e como foi dito, as contas em que os titulares são americanos ou cidadania americana que tenham atividades em Angola e que tenham também seguros de vida. O que está aqui em consideração é Angola ter aceito, subordinou-se a este, a uma lei norte-americana que tem implicações em países terceiros, em que o governo americano pretende estar muito atento a todos os negócios ou movimentações de monetárias, financeiras, que cidadãos fazem fora dos Estados Unidos, cidadãos americanos. Com uma surpresa, o AGT, a Administração Geral Tributária de Angola, e o próprio Ministério das Finanças, acabaram por aceitar, Eduardo Santos, como titular do Poder Executivo, acabou por aceitar esta missiva, mas que poderá, a curto prazo, ter outros reflexos. Ou seja, começa-se por haver um certo controle dos seus cidadãos, para depois, nem que seja indiretamente, tentar saber o porquê de continuar a existência de meios de liquidez, ou seja, dólares a passar de mão em mão em quantidades dos milhões no mercado angolano, quando efetivamente existe um sistema financeiro e bancário que poderia diminuir esses tais fluxos monetários de dólares no paralelo, que obviamente neste momento não existem, porque, como nós sabemos, Angola não tem acesso nos últimos um ano e meio, pelo menos seguramente, porque fechou-se a torneira através do Banco Sul-Africano, onde essas aquisições eram feitas, e também aproveitando a última presença dos responsáveis do BNA nos Estados Unidos, e já falámos nisso em programas anteriores, houve a tentativa de aumentar a credibilidade, e dizendo que Angola tem leis, como tem, quanto ao branqueamento de capitais, quanto ao tráfico de influências, como a corrupção, como fluxos financeiros e monetários que fogem, digamos, aos comportamentos que se consideram mais credíveis no sistema financeiro mundial e que Angola não tinha nem termos práticos isso. Ora, aceitando esta normativa, esta lei normativa americana, no sistema fiscal interno, dará no futuro, como eu disse, a possibilidade de ser alargado se houver provas nesse sentido a outros cidadãos e, neste caso, angolanos. E provavelmente é isso que estará a trazer alguma apreensão aos indivíduos de outras nacionalidades, nomeadamente angolana, se o AGT, aperfeiçoando o sistema de fiscalização que vai apreendendo ou que vai aprendendo com o sistema americano, no controle de cidadãos americanos, poderem vir a controlar também, e sob queixo e sob denúncias, nesse sentido, aqueles que praticam grandes fugas, fraude fiscal em Angola e que possam vir a estar a fazer branqueamento de capitais e outros atos ilícitos relacionados com moeda e com transferências não propriamente legais. Foi uma surpresa, realmente, a aplicabilidade num espaço muito curto em relação aos cidadãos americanos, mas o que preocupa mais a certos indivíduos que possam estar de alguma forma ligados a esses atos ilícitos é que haja uma aprendizagem da parte do AGT, da Administração Geral Fiscal Tributária Angolana, dos métodos eficientes para detectar e confrontar esses indivíduos com operações ilícitas e serem responsabilizados judicialmente, não é?
Mas, Carlos, isso, tudo isso também faz parte, digamos, do dinheiro do dólar que vendido ao governo angolano, que depois foi parar na mão de organizações terroristas.
Pois, e o governo americano, como controla os fluxos a nível mundial dos dólares, sempre achou muito estranho haver tanta quantidade, milhões de dólares a circular de mão em mão no mercado paralelo em Angola. E também com sérias dúvidas que o BNA explicando. E também esclarecendo que há legislação em Angola para controlar, mas que depois não é eficaz em termos práticos. E obviamente isso tem trazido essas implicações. Por isso, os americanos pediram e Angola aceitou fazer um controle fiscal dos negócios que americanos tenham com Angola em diversas matérias, como foram descritas. Mas que isso eventualmente pode-se alargar, principalmente com grandes fortunas de pessoas, individualidades ou até pessoas coletivas, que os americanos entendem que é necessário investigar e saber a origem de como é que essas fortunas aparecem, não é? E como é que são geridas, de onde vêm e para onde vai. Esses dinheiros, esses fluxos monetários. E essa é que é efetivamente a preocupação para alguns setores minoritários em Angola, mas detentores de grandes fortunas, bilionários, e que realmente, internacionalmente, e neste caso em relação aos americanos, deixam algumas reservas e vão pretender, num futuro muito próximo, ter não só com os americanos, mas eventualmente outro tipo de informação que Angola queira prestar. Isto porque está a fazer um grande esforço para normalizar o seu sistema monetário e financeiro, o seu quadro de finanças públicas, também dependente do dólar, e porque, como sabemos também, grandes empresas petrolíferas têm como base nessa moeda a sua própria gestão.
Mas, Carlos, ajude-nos a compreender o seguinte: porque que então os americanos condicionam a venda do dólar a Angola exigindo o impedimento de influentes membros da classe elite política de Angola no nosso setor bancário?
Porque consideram que essa situação não é transparente, porque consideram que há suspeições de branqueamento de capital, eventualmente de apoio ao terrorismo e eventualmente outras ilicitudes e ilegalidades, e são suspeições que agora exigem investigação profunda e, para dar o exemplo, indicam, começando com os próprios negócios que os cidadãos americanos fazem em Angola. Ora bem, e a partir daqui, outras situações, como disse, poderão ocorrer e depois será extremamente difícil ao governo angolano negar ou contrariar ou criar obstáculos a essas situações, porque, como sabemos, as economias são globais atualmente e Angola sente na pele a falta de divisas e a circulação de divisas em mercado paralelo que eles próprios não conseguem controlar, provavelmente com a ajuda dos americanos, esse controle seja mais eficaz, mais presente e começando pelos próprios cidadãos, e não quer dizer que não se venha a alargar depois a outras situações, a outros cidadãos de outras nacionalidades, nomeadamente angolano.
Carlos, porque é o seguinte, então que é feito da tal tentativa de utilizar a moeda chinesa em substituição do dólar?
Se houve tentativa, foi falhada. Ou às tantas nem sequer chegou a ser concretizado e não passou de intenções, não é? E sabe-se também o resultado que houve com o dólar namibiano é que a Namíbia acabou por, numa primeira fase, interromper, depois houve uma segunda tentativa que não se sabe bem se ainda está em funcionamento ou em aceitação, parece-me que não. Por isso, outras saídas atual é efetivamente o euro e Portugal já se prontificou a ajudar Angola junto do Banco Central Europeu, de forma a que se cumpram as normas internacionais, neste caso também europeias, no que diz respeito à boa gestão, à credibilidade do sistema monetário financeiro angolano, à não existência de branqueamento de capitais e outros ilícitos. Enfim, por isso Angola reconhece que sozinha não consegue ultrapassar o problema, e por isso que os Estados Unidos resolve a situação do dólar através de Portugal. Junto ao Banco Central Europeu, tentará resolver os euros. As únicas divisas em qual Angola neste momento tem feito ultimamente leilões, como sabe, é com o euro.
Portanto, de uma forma geral, então, quer dizer, as nossas maiores transações económicas, financeiras, são feitas principalmente com os dólares. Ainda continuam a ser feitas pelos dólares? Com os dólares?
Com os dólares, mas a moeda que se tem nos últimos tempos mais acesso tem sido o euro.
Perfeito. Mudança de assunto. Carlos, os centros comerciais em Luanda que têm prejuízos acabam por fechar porque não suportam despesa elevada com a energia dos geradores e outros custos de contexto.
Ora, isso aconteceu com o Centro Comercial de Belas, muito badalado e talentona, não é? Muito conhecido, que efetivamente após anos, não muitos anos de funcionamento, chegaram à conclusão de que não conseguiam aguentar tanta despesa, com os tais custos contextos, como por exemplo a problemática da energia. Um centro com aquela dimensão, salas de cinema, lojas, áreas públicas e que tinham geradores quase a funcionar 24 horas, porque com pouca rede pública de energia sustentava todo o edifício e todas as funcionalidades do edifício, criou a falência. Este exemplo estamos a dar dos centros comerciais, alarga-se no circuito comercial as outras unidades comerciais de grande, média dimensão. Os pequenos também sofrem muito mais. Por isso, nós continuamos, apesar das políticas de propaganda do titular do Poder Executivo, do Executivo angolano, no que diz respeito luz para todos, no que diz respeito ao alargamento da energia, nomeadamente de baixa tensão, porque passa-se para 2017 o aumento potencial em quilowatts de aquilo que vai ser as barragens em fase de concretizar, ao finalizar alguns trabalhos para permitir, por exemplo, que a capital de Luanda e não só, algumas outras províncias melhorem, a sua capacidade produtiva e depois vamos ver é a capacidade de baixa tensão, que é aquela que efetivamente chega aos consumidores. Por isso, como Santo Tomé, vamos ver para crer, mas continuamos com problemas muito complicados de acesso à energia. Bairros inteiros de Luanda continuam a ficar às escuras durante a noite, o que vem provocar também sérios problemas de criminalidade e inoperacionalidade da Polícia Nacional em combater, porque ela própria aponta situações muito escuras, de difícil acesso e de controle dos potenciais criminosos que nesses bairros frequentemente aproveitam a escuridão da noite para atuar. Por isso, esta falta de energia, fechando os centros comerciais, há aumento de desemprego, falta de oportunidades de novos empregos, com a dita crise que o executivo angolano não consegue encontrar soluções, e os problemas, como se vê, vão-se avolumando e não se encontra solução governamental em Angola para ser apresentado aos cidadãos, aos agentes económicos, aos empresários, que dentro de uma esperança de que as coisas se venham a resolver, pois parece que com o MPLA no poder, com o titular do Poder Executivo, Presidente da República e Presidente do MPLA, tardam as soluções efetivas e eficientes. Estamos a caminhar para o fim do ano, o que se vê é unidades, o exemplo do centro comercial delas é uma, mas outras unidades comerciais estendendo-se à indústria, e quando se fala efetivamente também num grande apoio à agricultura, nomeadamente o Instituto de Pequenas e Médias Empresas de Angola está a lançar programas para a agricultura em termos de financiamento, que junto à banca pode haver garantias até 60% destes projetos de investimento, mas depois esquecem-se é das infraestruturas e a própria agricultura também necessita de fontes de energia para fazer, nomeadamente, por exemplo, a irrigação de campos agrícolas, não é? Por isso, os problemas não se solucionam somente em conceder crédito e apoio ao financiamento aos projetos que são de extrema importância, mas mais também em criar as infraestruturas, nomeadamente aquilo que estamos a falar neste tema, que é o problema das energias.
Carlos, como é possível, por exemplo, falarmos em diversificação da economia com um débil sistema de fornecimento elétrico?
Como é que é possível? Não percebi a
Como é
questão.
possível, por exemplo, pensarmos, como é possível pensarmos em diversificação, na diversificação da economia com um débil sistema elétrico? sistema de
Pois esse
fornecimento
é um
elétrico.
constrangimento bastante grande. Os próprios polos industriais, à medida que foram crescendo, a capacidade de fazer chegar mais energia para essas unidades que apareceram industriais, pois criou aí logo um grave constrangimento, não é? O próprio crescimento e os planos metropolitano urbano para a capital de Angola também está aí com uma situação complicada. Lembramos que o Quilamba, por exemplo, a cidade do Quilamba, no seu início não tinha essa infraestrutura a funcionar, agora funciona com algumas debilidades. Diversificar a economia, chamar investidores estrangeiros para investir as suas poupanças em Angola, investimento direto estrangeiro. Quando depois, ou analisar ou implantar os seus projetos, constatam que a promessa do governo tarda, que é uma promessa antiga, e verificam que efetivamente as áreas onde pretende investir, com muita potencialidade, seja o turismo, o setor primário da agricultura e pescas, a indústria, a agroindústria, a indústria transformadora, com valor acrescentado sobre os produtos, para não sermos apenas exportadores de matéria-prima, que é o que mais acontece em África, o continente africano é conhecido por isso. Por isso, o fator energético é um dos maiores contratempos para a implantação de novos projetos no quadro da diversificação da economia em Angola.
Carlos, como foi possível, por exemplo, chegarmos a este extremo de ainda não termos a capacidade de resolver o, bom, primeiro a água, a luz, bens essenciais, por exemplo, principalmente no, depois da Guerra Civil? Quer dizer, bom, a Guerra Civil, durante o período da Guerra Civil, a falta desses produtos naturalmente eram justificáveis, não é? Mas depois de 2002 até apresentada, que justificação pudesse esse governo dar ao povo de não ter sido capaz de fornecer esses bens essenciais?
Essa justificação só tem uma base, que é a incompetência governativa. Por isso são naturalmente incompetentes, porque toda a propaganda, todas as promessas caem por base. Não vamos cair no exagero de dizer que nada é feito, mas aquilo que é feito, ou é feito mal, deficiente, que depois perde-se muito tempo a estar a retificar aquilo que foi feito mal, e o pouco que foi feito bem não consegue satisfazer as necessidades básicas dos angolanos. Seja energia, que diz o MPLA, o executivo angolano, titular do Poder Executivo angolano, também Presidente da República, no Plano Nacional de Desenvolvimento até 2017, que agora já se está a estender para mais umas décadas, para o ano 2030 e por aí fora, pois não conseguiram nem sequer nos anos em que o preço do barril de petróleo esteve acima de 100 dólares o barril, conseguiram, nesse tempo de bonança, concretizar os planos que iam planificando. Ou seja, o problema que o presidente do MPLA acaba por fazer meia culpa no Congresso e na mensagem no Estado da Nação também passou por aí, é um problema de rigor, é um problema de eficiência, é um problema de escolha dos seus auxiliares, do executivo, do titular do poder executivo, serem pessoas sérias, pessoas que têm como obrigação a satisfação da necessidade pública, satisfação das necessidades do povo e não as suas próprias necessidades, nem os enriquecimentos em causa, e são coisas que depois, quando são denunciadas ou detectadas internamente pela pouca inspeção que é feita, nomeadamente pelos inspectores das finanças públicas, ao fiscalizar empresas públicas, gestores de empresas públicas, mas também o Tribunal de Contas, ao fazer os seus relatórios, que são enviados também para a Assembleia Nacional à má tarde e más horas, mas são, tudo isso criou uma situação de crise. Ora, crise anunciada pelo Presidente da República em finais de 2014, entrando no ano 2015, que se arrasta e vai-se continuar a arrastar, e a grande esperança parece-me ser, dos angolanos, do povo soberano de Angola, que é as eleições gerais e, de uma vez por todas, em consciência de votos, e contando que as eleições sejam justas, livres, transparentes, consigam mudar os agentes políticos, aqueles que conseguem apresentar o melhor programa de governo, de forma a que se vote em consciência, aposte-se na mudança, porque desde a independência que Angola tem tido uma governação que não foi muito em prol da satisfação das necessidades do povo, como dizia o primeiro presidente de Angola e Dr. Agostinho Neto, mas o que aconteceu é aquilo que, na generalidade, os angolanos conhecem, e mesmo aqueles camaradas que apoiavam seriamente e cegamente Eduardo Santos, presidente do MPLA, agora também numa situação difícil de apoiar a eles próprios e os seus familiares diretos, constatam que a grande confiança de Eduardo Santos, presidente da República e do MPLA, vai para os seus familiares mais diretos e para um grupo de privilegiados dirigentes do Comitê Central e do Bureau Político, escolhidos a dedo. Isso cria, já desde logo, no MPLA, clivagens, mal-estar, e que vai aproximando-se às eleições gerais, um MPLA que parece dividido e, digamos, politicamente com grandes problemas.
Carlos, por último, a última legislatura da Assembleia Nacional vai ter muitas leis para aprovar, porque o MPLA pode não ser poder em 2017.
E vamos continuando com o tema e na sequência daquilo que estava a dizer, pois nesse quadro o MPLA, num esforço maior do que aqueles têm feito, vão tentar o Presidente da República, que é também simultaneamente titular do Poder Executivo, ir enviando para a Assembleia Nacional, para a maioria mais que absoluta do MPLA, aprove as leis que possam vir tentar suavizar o sofrimento da maioria dos angolanos que vivem em extrema pobreza e com legislação que também possa vir a cautelar um desaire eleitoral e de alguma forma a cautelar algumas vantagens ou benefícios para o futuro, caso venham a perder as eleições gerais, que é aquilo que os analistas e a sociedade civil e a própria população, e relembrando que a nossa população é uma população jovem, maioritariamente constituída pelo género feminino, e que isso origina uma maior perspicácia, pertinência junto ao poder político. Repare-se que estamos num processo eleitoral oficioso, ainda hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro, o MAT teve uma reunião no GPL com os administradores municipais e que fez uma análise e as coisas não vão bem. Ao fim deste período, desde o início até agora, estão a constatar que realmente têm sérias dificuldades. Eles próprios gizaram um plano de registro, estão a estudá-lo, os erros cometidos, vão tentar melhorar, porque agora entrou-se noutra fase deste mesmo processo, mas para o cidadão, para a sociedade civil, começa a dizer, bem, aquilo que nós falávamos, de que isto não era a melhor forma de fazer o registro eleitoral, isto devia ser o CNE, Comissão Nacional Eleitoral, como manda a Constituição, e não foi a melhor opção. Isto não está a correr nada bem. Agora vamos aguardar que o MPLA, perante um contexto que lhe é desfavorável, concretizem na mesma o compromisso de fazer-se eleições gerais e que no decorrer desta legislatura, que é outra, pois parece que vamos ter um grande fluxo de propostas eleitorais, aliás, de propostas de leis enviadas pelo Executivo ao plano para a Assembleia Nacional, no sentido de ser aprovado pela sua bancada maioritária, que é o MPLA.
Carlos, a uma determinada altura, por exemplo, lá mais ou menos lá para junho do próximo ano, se o preço do petróleo estiver a 36 dólares, o MPLA não poderá condicionar a realização das eleições quanto ao preço desse petróleo, do petróleo.
Bom, os analistas estão muito otimistas de que o preço do petróleo vai oscilar entre os 40 e os 50 dólares ao longo do tempo. Um descalabro abaixo de 40 dólares, se o crescimento previsto, que é muito otimista neste OGE 2017, confrontado com uma queda bruta do dólar abaixo de 40 dólares e que possa então atingir os 36 ou até menos do que isso, a situação financeira e monetária em Angola fica muito complicada. Perante um cenário tão negativo e imprevisto, obrigará, e não será mais, ou antes, será mais um ano em que teremos um orçamento retificativo em 2017, se houver, digamos, esse colapso de uma queda bruta do preço do petróleo, e não é de admirar que Eduardo Santos e o MPLA, numa situação então tão desfavorável, possam vir a querer, alterar a data das eleições, adiando para 2018. Eu penso que a oposição, com assento na Assembleia Nacional e também que não tem assento na Assembleia Nacional e a própria sociedade civil, os cidadãos em geral, não vão aceitar de ânimo leve uma alteração, um adiamento das eleições gerais. Essa situação acontece na República Democrática do Congo e digamos que a solução encontrada foi adiar para 2018, num contexto diferente do que estamos a falar, mas que pode haver aqui algumas semelhanças. E a semelhança que vai haver é a contestação. Não tenhamos dúvida de que o MPLA está ciente, Eduardo Santos, presidente do MPLA, tem consciência de que uma alteração, e se falarmos então em mês de junho, Antes disso, a Constituição obriga a marcação de eleições em Angola. Por isso, se deixar passar o prazo que a Constituição estabelece e vir mais à frente fazer alterações de data de eleições, eu diria que entramos numa situação de contestação muito séria e que o MPLA e Eduardo Santos, Presidente da República, Presidente do MPLA, titular do Poder Executivo, Chefe Supremo das Forças Armadas Angolanas, nomeia os juízes, enfim, todos aqueles poderes que ele tem na Constituição, não vai querer um cenário de contestação tão firme que poderá eventualmente acontecer em Angola, numa perspectiva de dizer aos angolanos de que as eleições gerais vão ser adiadas por causa de não haver dinheiro. Por isso é que nós temos feito referência que na última análise que fizemos no último programa sobre o OGE 2017, que vai ser debatido e terá que ser aprovado, creio que em meados de dezembro deste ano, alguém já está a dizer de que as verbas que estão lá, 60% à volta disso já está a ser preenchida no ano 2016, restando apenas 40% para 2017. O orçamento retificativo que vai ter que surgir, ao que parece, bom, será mais o ano que isso vai acontecer. O ano normal seria não termos um orçamento retificativo em 2017, mas com esta posição de que no mato de que as coisas não estão a correr bem, a tendência vai ser acelerar este registro oficioso, este registro eleitoral oficioso, com mais pessoas, com mais meios, isto com mais custos com o qual não estão a contar nesta discussão do OGE. Mas dá-me a ideia que o MPLA está preocupado com essa situação. E a oposição muito mais preocupada estará e estará atenta, obviamente, a todas as despesas previstas no Orçamento Geral do Estado de 2017, em particular aquelas que as rubricas dedicadas às eleições de 2017, ao processo eleitoral e a toda a fiscalização do mesmo por parte da Comissão Nacional Eleitoral, CNE.
Carlos, o Fundo Monetário, a representação do Fundo Monetário Internacional em Luanda, pronunciou-se, está preocupada com o nível de desenvolvimento da nossa economia, da nossa economia.
Sim, o FMI, dentro do programa habitual que foi aceito por Angola e que é daqueles programas que o FMI faz de análise das economias de diversos países em que é chamado para esse efeito, dentro do quadro que encontra, estão, eu diria que, apreensivos. Vamos ver que diretrizes ou recomendações o FMI vai fazer ao Executivo angolano e até que ponto é que o titular do Poder Executivo angolano as aceitará e colocará em prática. O mais certo, se calhar, e não é obrigado a isso, porque são meras sugestões. Aliás, o FMI só vai analisar aquilo que lhes puser à frente para analisarem e por isso não estão ali para procurar uma agulha no palheiro, nem nada que se pareça, e por conseguinte o FMI depois dessa visita fará um relatório no quadro daquilo que lhe foi dado a conhecer. E por conseguinte, mais não pode fazer. E por isso a apreensão já é daquilo que lhe vai ser, ou que já está a ser dado, ou aquilo que ainda vão analisar, não é? E depois farão as sugestões que entenderem e vamos nós todos aguardar por esse relatório que será a sequência da visita que estão a fazer a Luanda.
Carlos, continuação de bom fim de semana. Até o próximo programa. E obrigado pela sua colaboração.
O mesmo desejo aos nossos ouvintes, querem qualquer mediante, tenham
uma boa semana e cá estaremos para um próximo programa. Uma boa noite.
Este Angola é grande, caberia para todos nós. Paz é a maior no progresso e no amor. Este Angola é grande, caberia para todos nós. Paz é a maior no progresso e no amor. Mas cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Cada vez que matam, aumentam o rancor dessa pobre gente que tanto escravizaram. Ué, mangolê, ué, mangolê, ué, mangolê. Ué, mangolê, ué, mangolê, ué, mangolê. Ué, mangolê, ué, quem me há de dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Quem há de me dar a boa alma do meu papai? Quem há de pagar os sofrimentos, amigos meus? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Como é possível esquecer tanto martírio que este povo acarretou em 5 séculos? Ué, mangolê, ué, mangolê, é mangolê. Ei, mangolê, tu vandanate papilê. Ei, mangolê, ei, mangolê, ei, mangolê. Ei, mangolê, tu vandanate papilê.
Angola, será na verdade bolsa? Ou nossa? Pois não se esqueçam. Justa para o seu senhor. O filho de Angola é todo aquele que aqui nasceu. E a liberdade é causa justa para o seu senhor. Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Pois se este povo tem um Deus e suas leis, por que será que a independência lhe é negada? Mangolê, 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 mangol